Muito boa tarde, senhores deputados. Bem-vindos. Estamos no âmbito da petição 536, uma petição subscrita por 7.294 cidadãos, cujo primeiro peticionário é o Sr. Gabriel da Conceição Almeida Martins Boa Vida, em que solicitam a adoção de medidas legislativas e de sensibilização relacionadas com a reanimação cardíaca. E pretendem que a Assembleia da República aprove medidas legislativas nas áreas, em diferentes áreas, no ensino obrigatório de suporte básico de desfibrilação nas escolas, na formação obrigatória para determinadas profissões e que haja uma maior sensibilização e mais desfibriladores, promovendo e alargando campanhas de sensibilização sobre a prevenção e combate à morte súbita, também que haja mais locais onde é obrigatório ter programas de desfibrilação e encorajar o INEM a reativar a rede de programas de desfibrilação e cada desfibrilador dispor de, penso que o mínimo de 6 técnicos, penso que será assim. Eu passaria a palavra ao Sr. Gabriel de Boa Vida e depois daríamos a palavra aos senhores deputados para interpelarem relativamente às matérias. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Muito bem, eu penso que estamos numa comissão de saúde, toda a gente seja da área da saúde e tenham conhecimento do que é uma paragem cardiorrespiratória. Aquilo que importa realçar na paragem cardiorrespiratória é a urgência do socorro, visto ao fim de 5 minutos iniciarem-se os danos cerebrais irreversíveis por falta de irrigação e oxigenação do cérebro, e cada minuto que passa são 20% de hipóteses da pessoa poder ser reanimada na sua plenitude em termos neurológicos. Em qualquer parte do mundo ocidental desenvolvido, o tempo de chegada das equipas de emergência ronda precisamente os 10 minutos. Se ao fim de 10 minutos nada for feito, aquela pessoa, se for reanimada, vai ficar com severas sequelas a nível neurológico, caso consiga ser revertida a paragem. Então, importa aqui realçar o facto de que estes primeiros 10 minutos são fundamentais e é a sociedade civil que terá de fazer a diferença. É a sociedade civil, é o cidadão que dá com o outro cidadão que tem a paragem cardiorrespiratória que poderá fazer a diferença, ministrando o suporte básico de vida e, caso esteja disponível, fazer o acto de desfibrilação automático externo e se estiver habilitado para tal. Ou seja, a sociedade civil é ao mesmo tempo a principal beneficiária destas medidas que nós vimos aqui sugerir, mas é ao mesmo tempo a principal interveniente. Queria também dar-vos conta que estamos a falar de uma situação que, no meu entender, é um problema de saúde pública. Nós estamos a falar da principal causa de morte fora do meio hospitalar. Estamos a falar de 10 mil paragens cardiorrespiratórias, estamos a falar de 10 mil mortes todos os anos em Portugal, cerca de uma vítima mortal por hora. Se nós contrapusermos com a sinistralidade automóvel, vamos ver que há aqui uma grande clivagem. Estamos a falar de cerca de 500 mortes a 600 por sinistralidade automóvel. Importa também dizer que só 10% em Portugal destas paragens cardiorrespiratórias é que socorridas pela sociedade civil. Em comparação, por exemplo, com a Noruega, são 78%. Há aqui um indicador de que a nossa sociedade não está preparada para saber reconhecer uma paragem cardiorrespiratória, não está preparada para saber ligar 112 e muito menos para iniciar as manobras de suporte básico de vida. Importa também dizer que Portugal tem, eu vou dizer, das piores taxas de sobrevivência, se não a pior taxa de sobrevivência à paragem cardiorrespiratória da Europa. Estamos a falar de 3%. E destes 3% que chegam com vida ao hospital, só 2 é que têm alta. E menos de 1% consegue retomar a sua vida ativa. Isto em contraponto com percentagens de 20% e mais de 30% em outros países da Europa faz com que nós estejamos muito longe do que é desejável. Importa também dizer que penso que ao longo destes anos a sociedade toda, todos nós, não temos estado muito vocacionados nem alertados para esta situação. E em termos da administração central, não tem havido, desculpem-me a sinceridade, um olhar atento para esta temática. Nós temos, por exemplo, em relação. Eu não tenho nada contra a sinistralidade automóvel. Contra a sinistralidade tem, não tenho é contra a prevenção da sinistralidade. Sei que são gastos vários milhões na prevenção da sinistralidade automóvel para tentar prevenir as 500 a 600 mortes anuais, mas em relação ao ensino do suporte básico de vida para prevenir as paragens cardiorrespiratórias, que têm as tais 10 mil mortes anuais, não é gasto praticamente dinheiro nenhum. E importa alertar para esta situação. Nós, enquanto movimento cívico, apresentamos aqui estas linhas, estes objetivos, tentar chegar a ter um país mais bem preparado para responder às questões de paragem cardiorrespiratória. É um terço da população saber fazer o suporte básico de vida. Isto é fundamental. Por exemplo, na Escócia tiveram grandes investimentos e implementaram grandes quantidades de desfibriladores, mas não conseguiram reverter grandemente, não conseguiram que houvesse uma concretização na mesma proporção nas percentagens de sobrevivência, porque a população não estava preparada para fazer sequer o suporte básico de vida. O suporte básico de vida é extremamente importante. Um terço da população deve o saber fazer. E temos como objetivo conseguir reverter esta situação e passar dos 3% para 30% em 2030. Era um desafio muito interessante. Eu tenho dito em tom de graça em vários sítios, inclusive na comunicação social, que gostava de ser campeão europeu a salvar vidas. E acho que nós, portugueses, quando devidamente alertados e mobilizados, conseguimos feitos históricos, e este era um interessante, que deixo aqui o repto para que possam também contribuir nesse sentido. Em relação a estes objetivos, nós estabelecemos propostas que o Sr. Deputado já elencou aqui, que o ensino do suporte básico de vida, de preferência com desfibrilação, seja obrigatório nas escolas. Alerto que isto na Europa está a acontecer quase todos os meses, ou regiões em Espanha ou países a implementar isto como sendo obrigatório. Nós estamos longe disto. A formação do suporte básico de vida seja obrigatória em determinadas profissões. Alerto que há profissões da área da saúde em que isto não é obrigatório. Isto acho que é uma lacuna enorme. Destaco também bombeiros que não têm esta formação, treinadores, personal trainers, os first responders, no fundo, e professores. E que haja mais sensibilização para esta temática e uma maior rede de acesso à desfibrilação, e que o acesso à desfibrilação seja feito de uma forma com qualidade, que as pessoas tenham formação para isso, mas na ausência de uma pessoa com formação, que o cidadão comum, ao ligar 112 e que seja orientado pelo médico do CODU, mesmo sem formação e sob a orientação do médico, possa fazer a utilização do desfibrilador, porque estas máquinas são cada vez mais seguras e não representam risco para ninguém. Gostava também de dar conta que nós, enquanto movimento cívico, temos tido esta postura, que é alertar, mobilizar e participar da solução. O nosso objetivo é alertar e mobilizar a sociedade neste sentido, e a Assembleia, sendo o local de representação de todos os cidadãos, penso que também tem de ser alertada e também tem de ser mobilizada e tem de fazer parte da solução com todos os seus poderes que lhe são inerentes. Gostava também de dar conta que isto é possível fazer. Em Sintra é um exemplo disso. Sintra implementou há cerca de um ano um plano de desfibrilação que é exemplar, dotando todas as suas instalações municipais e todas as suas escolas 2, 3 e secundárias com plano de desfibrilação. Estamos a falar só nas escolas de 29 desfibriladores e 174 operacionais, entre professores e auxiliares de ação educativa. Os monumentos também já estão todos equipados com desfibrilhador e plano de desfibrilação. E o ensino do suporte básico de vida, desde abril do ano passado, também passou a fazer parte das escolas da formação dos jovens. E o objetivo é que, no final deste ano letivo que agora começou, ninguém termine o 12º ano sem ter esta formação. É possível, está provado. O culminar destas medidas foi que, em junho, uma menina de 13 anos à porta da escola, na Terrugem, em Sintra, fez uma paragem cardiorrespiratória. É uma situação dramática, à frente dos colegas todos, e foi reanimada pela professora que fez esta formação. Vieram as equipas de emergência, a menina esteve internada há algumas semanas, ainda esteve 2 semanas em coma, e recuperou, e agora em setembro iniciou o ano letivo. Ou seja, isto está provado, isto funciona. É a nossa intenção que não fique cingido a Sintra, que possa ser alargado ao resto do país e que nós possamos ficar mais cardioprotegidos. Queria também alertar que esta situação não envolve um grande investimento em termos de custos. Não estamos a falar de custos elevadíssimos. Se bem que uma vida não tem preço, não estamos a falar aqui de custos que sejam difíceis de suportar. Acho que é possível. E para terminar, gostava de vos deixar com uma frase que eu acho que resume em si mesma tudo aquilo que eu estive a dizer, que é: ser reanimado é um direito de todos, saber reanimar é um dever de cada um. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Gabriel Boavida. Pergunto aos senhores deputados. Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer e saudar os peticionários pela esta iniciativa, aliás, pelo movimento cívico que tem levado a cabo por uma área que é particularmente importante, tendo em consideração são situações limites em que está em causa por uma prática que, se fosse disseminada, até, como disse aqui, valores na ordem de pelo menos 30% da população, muitas mais situações de paragem cardiorrespiratórias seriam presenciadas com alguém com competência para poder, no tempo oportuno, conseguir reverter a paragem. De facto, há muitas experiências por este país fora, umas muito localizadas, associadas a municípios, que até em parcerias com o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente com centros de saúde, desenvolveram pontualmente projetos nestas vertentes. Conheço alguns, agora aqui o caso de Sintra. Há também muitas entidades que também avardaram pela formação, uma formação muitas vezes enquadradas em projetos comunitários, de financiamento comunitário, outras vezes em projetos em que as instituições de saúde também recorrem a essas entidades para fazer a formação credenciada e acreditada aos seus profissionais, mas, de facto, as situações ocorrem quando menos elas se esperam, situações no dia-a-dia, na rua, em casa, muitas das vezes presenciadas, mas sem a respectiva abordagem em termos de procedimento de reanimação. De facto, também nos parece a nós que é uma situação de saúde pública. Concordamos perfeitamente que é um direito que qualquer um de nós tem direito à reanimação, mas como cidadãos também deveríamos ter o dever de concretizar sempre que um outro cidadão precisa dela e nós podemos praticá-la. Para praticá-la é preciso, naturalmente, conhecimento, competências, e essas só se conseguem adquirir com uma formação, sendo ela para que se consiga ter uma população preparada e capacitada, quanto mais cedo, melhor, nomeadamente começando pela formação nas escolas. De facto, estamos aqui a falar da questão do suporte básico de vida com a utilização do recurso ao desfibrilhador automático externo. Eventualmente, poderemos fazer formações distintas, e falando particularmente nas escolas, em idades mais recentes, mais jovens, e era logo desde já fazer-vos esta questão, nomeadamente qual é a idade que vocês consideram que se deve começar a fazer formação nas escolas de suporte básico de vida, vou falar só de suporte básico de vida, sem o recurso ao desfibrilador automático externo. Também me parece que é importante que se considere um plano de reciclagens, ou seja, a formação não chega a fazer a formação e pronto, e fica-se capacitado, até porque, por aquilo que eu assisti já ao longo de alguns anos, entendo que há necessidade de voltar a fazer reciclagem. Qual é o período mínimo, ou até mesmo, se calhar antes pelo contrário, qual é o período máximo a que quem fez uma determinada esta formação em suporte básico de vida deverá novamente sofrer uma reciclagem, no sentido de manter as suas competências e conseguir manter a capacidade de resposta. Depois, em termos de recursos materiais, o treino, naturalmente, é fundamental, a prática é fundamental. É necessário que exista recurso, nomeadamente o que tem a ver com os manequins, que ainda assim são custos que entendemos que são consideráveis, mas que, pelos benefícios que trazem, deverão ser feitos. Acho que entendemos nós que deve ser um investimento até mesmo público, que deve ser feito no sentido de criar essa resposta de formação. É possível fazer com baixos custos. Eu sei perfeitamente que é possível fazê-lo com baixos custos. O Serviço Nacional de Saúde, nos cuidados de saúde primários, tem médicos e enfermeiros que podem perfeitamente fazer esta formação, articulados com os professores das escolas também preparados como formadores, vamos lhe chamar assim, porque há projetos, nomeadamente eu conheço um da Alento, e julgo que o Conselho Português de Ressuscitação também tem alguma influência, em que está a fazer formações nas escolas através, formando grupos de profissionais, mas também formando os professores, para que eles, no âmbito do ano letivo, consigam fazer a formação aos alunos, e de maneira que os recursos já lá estão, é só direcioná-los, os custos serão mais relacionados com o material. Também em termos de desfibriladores automáticos externos, aqui é mais complexo. Entendemos que tudo o que é serviços públicos e serviços abertos ao público, pela sua afluência, deveriam estar dotados deste material, mas, naturalmente, pouco serve o recurso material se não tivermos aquilo que é fundamental, que é o recurso humano, para poder utilizá-lo e aplicá-lo. Nesse sentido, é também questionado qual é o estado que estamos atual, o estado do nosso país em termos de dotação, pelo vosso conhecimento, de dotação destes desfibriladores. É natural que nós começamos a vê-los em algumas superfícies comerciais, aeroportos, ginásios, até mesmo pavilhões desportivos, mas ainda é uma coisa muito rara e que toda a gente, aliás, digo mais, só para terminar, muita gente olha para aquilo e nem sabe o que é que ali está, desconhece que aparelho é aquele e para que é que aquilo serve. Mais uma vez, felicitá-los por esta iniciativa. Para além de quererem que as pessoas estejam formadas, é importante uma coisa que é decisiva, que é sensibilizar, e isto também podemos passar por uma campanha nacional de sensibilização, nomeadamente que o Governo assuma uma campanha nacional de sensibilização através dos nossos órgãos de comunicação social, pelo país fora, no sentido de sensibilizar a população e alertar a população para esta problemática. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, João Marques.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Queria começar por cumprimentar os seus peticionários e saudar esta iniciativa, que considero de extrema importância. E é também com esta participação cívica que também podemos construir uma sociedade melhor e levar a colmatar algumas falhas que possa haver na nossa sociedade. Esta questão da morte súbita cardíaca e a respectiva reanimação, particularmente a mim, é algo que me sensibiliza. Pois estive envolvido noutros projetos, mas já em âmbito hospitalar, e a percepção que eu tenho é que, numa forma geral, em relação àquilo que é a percepção, como falava ainda há pouco aqui, de estarem alerta, por conhecerem os sinais do que se está a passar, por vezes há esse desconhecimento e esta questão da formação entendo ser fundamental, a questão da formação de uma forma geral para o suporte básico de vida, bem como a formação, nem que mais não seja, para identificar este problema, que é um problema, como já vimos aqui, que tem uma expressão com um grande impacto a nível nacional e que, por vezes, é minimizada. E é minimizada, perdoem uma expressão que pode ser um bocado forte, porque isto é a expressão, é minha, porque, por vezes, parece que é normal morrer-se de infarto. Para a população é mais normal alguém morrer de infarto do que de acidente de automóvel, por exemplo. Pronto. Parece que não é questionável. Porquê? Mas será que foi feito tudo o que era possível? Obviamente, quando falamos em situações de pessoas de escalões etários menores, não é? Causa sempre mais impacto. Quando falamos a partir de uma determinada idade, parece que é normal. E muitas vezes não deveria ser considerado como normal. Deveria ser visto que poderia ter sido feito, como já falamos aqui, e como vocês expõem muito bem, devia ser feito algo mais que permitisse, logo numa fase inicial, e como falamos aqui neste delay entre os 0 e os 10 minutos, poder haver uma atuação direta da sociedade civil, esta atuação que pudesse, pelo menos, permitir, muitas vezes, a chegada das equipas de emergência para poderem fazer alguma coisa. Por vezes, quando chegam quando chega a equipa de emergência, já nada há a fazer. Por isso, considero que é uma iniciativa muito meritória, que faz todo o sentido e todos os argumentos que são aqui apresentados em termos das necessidades e todos os objetivos, tal como aquilo que é aqui muito bem exposto neste mapa que vocês colocaram aqui, nesta proposta, em termos das vias, quer os objetivos a atingir, acho que são objetivos atingíveis. Basta haver, efetivamente, uma sensibilidade para o problema, que é um problema que é real, e que para isso estaremos a uma distância, se calhar não muito, muito uma distância se calhar curta e não muito onorosa, como se falou ainda há pouco, em termos do valor que pode estar em causa. É só mesmo, por vezes, a questão da sensibilidade para o problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. Dá-lhe agora a possibilidade de responder a estas questões, Sr. Gabriel Boavida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de dar conta que existem projetos muito meritórios espalhados ao longo do país nesta questão do ensino do suporte básico de vida, mas são isso mesmo, são isolados, muito isolados, e vão, desculpe uma expressão, da carolice de alguns profissionais de saúde e de outros tantos professores que entendem que esta matéria não deve ficar cingida a três capítulos do livro do nono ano, que habitualmente só se dão se o programa não atrasou ao longo do ano na cadeira de biologia do nono ano. Há depois uns quantos, desculpa a expressão, carolas, que entendem, profissionais de saúde, e onde se destaca o CPR, e até a Cruz Vermelha, que depois vão complementar aqueles três capítulozinhos teóricos que aparecem no livrozinho do nono ano com uma atividade prática ensinando os miúdos. Mas isto trata-se de situações completamente pontuais. Tanto que os resultados são, infelizmente, os 3%, que tanto a mim me envergonham. Em relação à idade inicial em que se deve abordar esta temática, eu acho que o abordar da temática pode ser feito até no jardim de infância. Adequadamente, poder falar de que há um sistema, quando alguém não se sente bem, tem de se ligar para um número de telefone, sem assustar as crianças, como é óbvio. Mas começar a incutir nas crianças o ato de cidadania de poder ajudar alguém que está em dificuldade. Eu acho que isto é o início. E depois estes conteúdos devem ser melhorados ao longo da carreira académica. As guidelines internacionais dizem que as compressões cardíacas externas são efetivas a partir dos 12 anos, média. Ou seja, um indivíduo de 12 anos, pela sua estatura, em termos médios, as suas compressões já produzem efeito na vítima. Perdão? Sim. Agora, não quer dizer que antes eles não possam começar a treinar. E a pior coisa, isto é importante passar esta mensagem de sensibilização, a pior coisa que se pode fazer uma pessoa que está em paragem cardiorrespiratória, morta, é não fazer nada. É a pior coisa que se pode fazer. Fazer uma compressão cardíaca externa ineficaz, mal feita, no sítio errado, partir uma costela, por incrível que pareça, não é um problema. Aquela pessoa está morta. Está bem? Isto é que é importante. Tudo aquilo que se faça é um benefício. Está bem? Agora, em termos eficazes, científicos, a partir dos 12 anos, em resposta à pergunta que me colocou. Em relação à reciclagem, isto está estudado. Não somos nós que vamos dizer, isto está estudado. Para o operador de desfibrilador são 2 anos, a reciclagem, para os cursos de primeiros socorros que englobam esta parte são 5 anos, isto está definido. Pronto. Queria também dizer-vos que em relação aos recursos médicos serem alocados para fazer este ensino, isto é complicado. Há um protocolo que foi assinado entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde e o INEM há cerca de, salvo erro, 1 ano e meio, 2 anos, para que o ensino fosse feito nas escolas e cobrir o 10º ano na totalidade do nosso país, onde supostamente os profissionais do INEM iriam formar os professores e os professores ensinariam em cascata os alunos. Nada se passou. Não é possível. O INEM tem uma enorme falta de recursos, de meios. Aliás, a nossa emergência médica não está a dar conta, conforme nós desejaríamos, do recado da emergência médica, quanto mais alocar recursos humanos para esta situação. Há outras formas de lá chegar. Gostava também de dar conta, reforçar a situação de que realmente é na escola que tem de se fazer a diferença. Temos de criar uma geração de cidadãos mais capazes, capazes do ato de cidadania e de solidariedade, de poder ajudar o próximo. A mim parece-me que este conteúdo programático, eu vou ser simpático, é tão importante quanto a matemática ou o português. Na minha opinião é mais importante, pronto, vou ser sincero. É mais importante eu saber ajudar o próximo do que ser um iluminado na matemática e no inglês. Enquanto cidadão, para mim é uma prioridade. E reforçar isto mesmo. A sociedade civil é o primeiro elo da cadeia de socorro. A nossa tutela da saúde reconheceu isso mesmo agora na criação do grupo de trabalho para rever a lei do Programa Nacional de Desfibrilhação. Criou um grupo de trabalho de peritos, de representantes da Ordem dos Médicos, dos Enfermeiros, Direção-Geral de Saúde, e pela primeira vez, e muito bem, houve um elemento da sociedade civil que foi englobado neste grupo de trabalho. Porque, isto quer dizer o quê? Quer dizer que a própria tutela reconhece pela primeira vez que a sociedade civil é um elo da cadeia de socorro. E esta cadeia de socorro é frágil, precisamente aqui. Este é o elo mais fraco, é a sociedade civil. Nós podemos ter e temos das melhores equipas de emergência, mas chegar ao fim de 11 minutos, se chegar ao fim de 8, mesmo assim já vai ter lesões. É o cidadão comum que faz a diferença. Em complemento, gostava de dizer que deste grupo de trabalho saiu um relatório que eu partilhei nesta pena que vai estar ao vosso dispor e que esteve em discussão pública há pouco tempo. Um relatório que saiu deste grupo de trabalho, modéstia à parte, muito bom. Onde estão elencados, eu diria, 80% daquilo que está aqui neste manifesto. São estas as sugestões deste grupo de trabalho. Isto é execuível. Posso-vos dizer que na Cantábria, esta semana, foi implementado como lei todas as medidas que este grupo de trabalho agora elencou ainda de uma forma mais intensa. Este grupo de trabalho diz que, entre outras coisas, é necessário um desfibrilador em locais onde haja um afluxo de pessoas de mais de 1000 pessoas. Neste momento a lei é 10 mil. A lei que está existente é 10 mil. O grupo de trabalho, o nosso grupo de trabalho, disse que, entre outras disposições, disse que em locais com mais de 1000 pessoas deve haver um desfibrilador. Na Cantábria puseram uma lei para 500. Nós não inventámos a roda. Isto está estudado. Aquilo que eu sugiro é que possam estudar esta listagem, que possam estudar o que saiu do grupo de trabalho e fazer com que isto passe realmente a ser efetivo. Porque a nível da Europa, também está uma listagem que eu pus aqui nesta PEN do que é que se está a acontecer na Europa e no mundo, para que possam consultar e ver que nós estamos muito longe. Mas é possível, é possível. E conto que aqui esta Assembleia, representante da nossa sociedade civil, no fundo acaba por ser parte integrante deste elo da cadeia, possam ajudar a fazer mudança. Para terminar, nós estamos a tentar mobilizar toda a sociedade. Temos inúmeros apoios institucionais que vão desde a Cruz Vermelha às faculdades de medicina, grupos de bombeiros, inúmeras faculdades. Temos uma grande fatia da sociedade já agregada a este movimento. Temos alertado todos os setores e inclusive a tutela. A tutela está aberta, quer o Ministério da Educação, quer o Ministério da Saúde, está aberta a esta temática. Esta temática está em cima da mesa. Agora, o último passo que nós tínhamos para dar era aqui, justamente convosco, para que possam ajudar a que esta taxa de sobrevivência possa ser digna do nosso país.
Muito obrigado. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Nós, na Antena, estamos mesmo apertados de tempo, mas, de toda a maneira, eu agora fiquei aqui com necessidade de esclarecer uma coisa. De facto, perante os casos que são pontuais e quase que isolados e até alguns deles quase insólitos, né? Perante algumas tentativas que foi feita de levar a que se formasse profissionais, formassem professores por sua vez fizessem formação a alunos, que também não resultou. Então, qual é o plano? De que forma é que nós podemos conseguir concretizar aquilo que todos nós aqui reconhecemos que faz falta e que é necessário? De que forma? Porque isto é como outra diz, palavras levas o vento e o papel aguenta tudo o que nós lá lhe quisermos colocar. Agora, no terreno, como é que nós concretizamos um projeto, um plano desta natureza?
Sim, senhor. Não sei se está. Tem de passar para um ensino em cadeia em cascata. Terá de se formar os professores, terão de ser formados junto dos profissionais de saúde, para que estes depois, os professores, nomeadamente nós entendemos os professores de educação física, por excelência são aqueles que estão mais aptos. Isto é uma atividade teórica, mas sobretudo também física. A nós parece-nos que é por aí. É isto que em Sintra tem sido feito, aqui a sua professora Susana Oliveira tem estado à frente do programa. Mas, voltando atrás, os professores têm de receber a formação junto dos profissionais de saúde para que eles depois possam dar esta formação aos seus alunos. Nós não precisamos que cada aluno seja um socorrista encartado. Isso no mundo real era isso que, no mundo ideal era isso que eu pretendia, mas no mundo real terá de ser outra coisa. Aquilo que nós precisamos é que um cidadão saia do 12º ano a saber reconhecer esta situação e saber agir para fazer a diferença, não é que seja um socorrista encartado. De onde? Os professores fazerem a formação acreditada junto dos profissionais de saúde, pode ser junto, em Sintra aquilo que está a acontecer é na Escola de Reanimação do Hospital Fernando da Fonseca, mas poderá ser feito junto de uma Cruz Vermelha, de uma entidade que seja acreditada pelo INEM, e depois daí os professores darem esta formação para leigos a todos os alunos e massificar esta, esta formação. Sim, sim, sim. É isso mesmo, é um plano nacional de combate à morte súbita.
Faz favor, Sr. Deputado João Marques.
Obrigado. Só para agradecer mais uma vez também o trabalho que foi levado a cabo também na sequência desta iniciativa e também referir o seguinte. Obviamente, se estivermos preocupados em atingir uma excelência em termos de uma resposta a 100%, dificilmente vamos ter. E no imediato, ainda para mais, vai ser impossível formar todas as pessoas, ter as pessoas todas predispostas a ver os sinais, a reagir perante, perante o problema. Agora, este é um processo que tem que também, acho eu, que tem que ser pensado de uma forma em que é um caminho que tem que ser percorrido. Nomeadamente, comece pela sensibilização, logo também destes pequenos, comece pela, de cima para baixo e de baixo para cima, do ponto de vista da sensibilização e da competência para, para efetivamente fazer a reanimação. E, portanto, acho que não o como, mas sim aquilo que é importante é ser garantido que tem que começar a ser feito esse, ser feito esse caminho, porque o que estamos aqui a falar é algo que é muito sério, importante, e tal como, por exemplo, em determinadas outras patologias, também definimos critérios e metas que sabemos que são difíceis de atingir, mas que sabemos que é para lá que queremos caminhar, aqui também tem que ser a mesma coisa. Portanto, acho que esse caminho da formação é algo que tem que ser, se calhar até em sede de quase de contexto de obrigatoriedade em determinados momentos, para que haja também essa sensibilização posterior que é necessário saber e que seja depois as próprias pessoas a quererem saber e a quererem também participar desta, deste ato. Por isso, também queria agradecer e saudar também a iniciativa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. Eu diria que o caminho faz-se caminhando e a Casa da Democracia é um bom local para também fazer esse caminho em conjunto convosco. Terminar agradecendo ao Sr. Gabriel Boavida, à Inês Boavida e à Susana Oliveira o facto de terem vindo à Assembleia apresentar esta petição. Com certeza voltarmos-nos a encontrar. Muito obrigado.
Muito obrigado
a todos. Muito